Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre seis maneiras de você saber se você é visto como genérico por seus clientes, que afeta diretamente o seu posicionamento e o tipo de produto que você pode vender e o quanto você pode cobrar. Foi muito legal porque essa semana eu participei de um mega evento organizado pelo Conrado Adolfo, que é uma das top autoridades hoje em marketing digital do Brasil, e ele criou um evento chamado 8Ps Live. 8Ps, que é a metodologia de trabalho dele, que inclusive é um dos itens de diferenciação. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Foi muito legal, ele convidou uma galera muito legal do mercado pra se reunir lá, pra palestrar, pra conversar sobre assuntos legais. Eu fui convidado pra encerrar o segundo dia de evento e falei sobre diferenciação e fiquei impressionado como as pessoas gostaram do assunto. É claro que eu amo e sou apaixonado por esse assunto, mas é muito legal encontrar outras pessoas que também gostam. E uma das perguntas que eu mais ouvi, uma das coisas que eu fui mais abordado pelas pessoas, que elas gostariam de saber, era: Pedro, como é que eu sei se eu sou genérico ou não? Como é que eu sei qual é o meu fator X? Como é que eu sei aquilo que me torna diferente? E é muito legal porque essa pergunta, ela é universal, né? Todo mundo quer saber, a grande maioria das pessoas querem saber, e na realidade não é tão difícil de descobrir. Então hoje eu separei aqui brevemente algumas perguntas que fazem parte de uma ferramenta de diagnóstico que a gente ensina dentro do curso Fator X. O objetivo é poder responder esse monte de gente que me perguntou e lá no dia não tinha tempo para responder todo mundo, teve que gravar entrevista, tive que participar de outras coisas. Então, para você que tá ouvindo esse episódio agora e me perguntou e eu disse, eu prometo que eu vou te ajudar, aqui está a resposta. Aqui eu vou compartilhar agora uma partezinha do conteúdo privado que somente os alunos do Fator X têm acesso para ajudar você com o seu posicionamento. O legal desse conteúdo que eu vou compartilhar com você agora é que se você decorar essas perguntas e você manter elas aí no seu sistema operacional, no seu cérebro sempre rodando, toda vez que alguém chegar para você com uma proposta de negócio ou com uma ideia de um projeto que quer fazer, ou o seu primo, o seu cunhado, o seu professor, ou você mesmo, quando pensar em alguma coisa, e você pensar, será que isso tem o fator X ou não? Você vai rodar essas perguntas e imediatamente você vai conseguir sentir e atribuir uma nota para saber quão único essa ideia é do ponto de vista de diferenciação, né? Então, realmente, quão único o posicionamento dessa sua ideia vai ser no mercado. E isso é importante porque, se o seu posicionamento for genérico, meu amigo, as chances do negócio decolar são muito, muito pequenas. Ok? Vamos lá, então. Bom, como é que vai funcionar? Agora eu vou abordar seis perguntas que fazem parte da nossa ferramenta de diagnóstico e você tem que responder sim ou não, ok? Quanto mais sims você tiver, mais genérico é o seu posicionamento e a gente precisa trabalhar em cima dele. Quanto mais nãos você tiver, melhor. É um ótimo sinal. Você tem uma coisa bem promissora em mãos. Legal? Bom, primeira pergunta é a seguinte: sou facilmente comparado com outros concorrentes? Essa é a primeira pergunta. Se pergunte, eu sou facilmente comparado com outros concorrentes? O que isso significa? Quando você oferece o produto ou serviço, a pessoa tem na mente dela já várias outras empresas que podem oferecer a mesma coisa? Às vezes pelo mesmo preço, às vezes mais barato do que você faz? Dependendo do quão único aquilo que você vende ou como você vende isso, você torna muito difícil dessa pessoa conseguir encontrar outras empresas que vendam a mesma coisa ou que vendam do mesmo jeito. Por exemplo, se você vende água mineral, se você dá consultoria de RH, se você é coach, se você é um web designer, se você tem um produto para emagrecimento, seja o que for, quando a pessoa escuta o seu produto e vê o que você vende, ela consegue facilmente pensar em outros concorrentes que vendem um produto muito similar ou igual ao seu? Essa é a primeira pergunta, ok? Se você responder sim, fica tranquilo, tudo bem, é super comum. Muitas empresas estão ganhando dinheiro no mercado vendendo um produto assim. Mas as outras perguntas que eu vou fazer agora para você têm que fazer diferença. Legal? Bom, segunda pergunta. Sinto dificuldades em aumentar os meus preços? Você sente dificuldade em mudar os seus preços e poder começar a cobrar mais caro? Se quando você se pensa em mudar o seu preço, ou você pensa em ajustar e poder cobrar um pouquinho mais, é aquela choradeira, aquela quebradeira, meu Deus, por favor, não cobra mais, você quer me quebrar e não dá crise no país, e aquela coisa toda. Se os seus clientes choram toda vez que você tem que, você comenta que vai reajustar os seus preços, isso é um péssimo sinal. É sinal de que as pessoas estão com você somente pelo seu produto e não por quem você é, e elas provavelmente estão com você por causa do seu preço, né? E esse é o pior posicionamento que você pode ter. Uma maneira de você descobrir se as pessoas estão com você somente pelo seu preço é mexendo no preço. Você ameaçou mexendo no preço, a pessoa ameaçou abandonar você, tá? Então, isso é um péssimo sinal. Claro, se o cliente entrar em contato com você e disser, olha, Pedro, por favor, olha só, eu tô passando por um momento difícil, aconteceu isso e isso, dá pra gente reajustar, me dá uns 3 meses de margem, etc, etc. Você vê que ele não quer acabar o relacionamento com você. Ele só tá conversando pra ver se consegue encontrar uma situação, né, um pouquinho melhor no caso dele. Tudo bem, aí faz parte do jogo. Agora, se você faz isso e a pessoa imediatamente ameaça abandonar você, ameaça deixar de trabalhar com você, é um sinal que ela tá só com você por causa do preço. E isso é uma coisa muito ruim. Vamos lá então, continuando. Terceira pergunta. Sinto dificuldades para explicar o porquê o cliente deve comprar de mim e não dos meus concorrentes? Você sente dificuldade para poder justificar o porquê a pessoa deve comprar de você? E é claro que o ideal é que o seu marketing faça esse trabalho, né? Você vende os seus diferenciais no marketing, não na hora de fechar a venda. Quando a pessoa chega na hora da venda, ou mesmo pós-venda, ela já entendeu o grande diferencial, ela já comprou a ideia de trabalhar com você. Se o seu marketing está muito fraco e não está fazendo um bom trabalho nisso, uma maneira de você identificar isso é na hora da venda, a pessoa não ter muito claro na mente dela por que ela está comprando de você e não comprando de outra pessoa, né? Ou de outro concorrente. Como é que você se compara com seus concorrentes? Quais são os diferenciais únicos que você tem que tornam você desejado, que tornam você concorrido, né? E não uma outra empresa que vende o que outras empresas vendem também. Se o seu cliente chegar para você e perguntar aquela pergunta que a grande maioria dos empresários tem medo. Pedro, por que eu devo comprar de você e não do XYZ? Provavelmente existem outras empresas que vendem o que você vende. Mas por que comprar de você e não deles? Se você não tem essa resposta na ponta da língua, fica tranquilo, isso também acontece muito no mercado e eu tô aqui para ajudar você. Eu vou distribuir bastante conteúdo nas próximas semanas para poder ajudar você nisso. Esse é o meu trabalho. Mas se pergunte isso. Se você tem dificuldade para explicar por que o cliente tem que comprar de você e não dos concorrentes, é também um péssimo sinal. Pergunta número 4. Sinto que sou seguidor e não líder? Se você sente que você é uma empresa seguidora e não uma empresa líder, também é um sinal ruim. Por quê? Qual que é a diferença de um líder para um seguidor? O líder, ele tem a visão do que vai acontecer no futuro. Ele tem uma visão de onde as coisas estão indo e para onde as tendências estão levando o mercado. E ele se ajusta para isso. Ele cria produtos, ele cria alternativas, ele cria estratégias para poder capitalizar em cima disso. Empresas seguidoras veem o que os líderes fazem e tentam copiar. Muitas vezes copiam mal, copiam com uma versão inferior, uma versão muitas vezes mais barata, mais incompleta, porque elas não conseguem criar, elas não conseguem ver o que somente os líderes veem. Um exemplo clássico disso é a Apple e a Samsung. A Apple inventou o iPod, a Apple inventou o iPhone, a Apple inventou o iPad e a Samsung simplesmente inventou uma alternativa mais barata para o iPod, uma mais barata para o iPhone, uma mais barata para o iPad, né? E para todos os outros produtos. E tá tudo bem se esse é o seu jogo. A Samsung está ganhando muito dinheiro vendendo produtos que simplesmente seguem. Né, são produtos seguidores, não produtos líderes. Está ganhando muito dinheiro fazendo isso, mas é o jogo que ela aceitou jogar. Mas ela está numa posição, sim, muito vulnerável. E não é a posição que eu gostaria de ver você. Você pode, sim, ter uma posição de líder. Você pode ter uma posição privilegiada no mercado. E isso acontece quando você cria primeiro. Você vê para onde as coisas estão andando e você cria um produto, você cria um serviço original, único, diferente, que agrega valor no mercado e que outras empresas olham e podem pensar, caramba, legal isso aí, hein? Também vou fazer. Deixa fazer, faz parte. Todo líder sabe que vai ser copiado, vai ser mal falado, vai ser criticado. Isso faz parte do papel de ser um líder. Mas ele não deixa de ser líder porque ele sabe que a visão dele é muito importante para levar as pessoas para um lugar melhor, para uma vida melhor. Você não precisa ser a maior empresa do mercado para agir como líder. Você não tem que ser a Coca-Cola para ser uma líder. Você pode ser sim uma empresa pequena, mas você cria produtos, você cria promoções, você cria serviços, você cria coisas que tornam a vida das pessoas muito melhores. E muitas vezes você cria alguma coisa que nem as grandes empresas criaram. Mas porque você tem um contato tão próximo com o cliente, você sabe como é que você pode ajudar ele e você faz isso. Isso é uma empresa líder, é uma empresa que cria para ela poder ser copiada ou ser seguida depois. Você não precisa ser uma empresa grande para agir como uma grande empresa. Por isso, lidere, aja como um líder e deixe os outros seguirem você. Legal, então, vamos lá. Quinta pergunta. As pessoas me veem como uma empresa genérica? Como é que você faz para descobrir se as pessoas veem você como uma empresa genérica? Geralmente, isso acontece quando a pessoa não conhece muito você. Ela só conhece aquele produtinho específico ou aquele serviço específico que você vende. Às vezes você tem coisas muito legais, né? Como outros produtos, daqui a pouco você tem uma iniciativa social, ou você luta por alguma causa que você acredita, ou você tem prêmios que você recebeu, você tem parcerias muito bacanas e interessantes, mas o cliente não sabe de nada disso. Ele só sabe que você tem um produto lá que ele comprou. Então a gente tem que trabalhar melhor a sua comunicação para a pessoa poder ver que você tem histórias e outras coisas mais legais por trás daquele produto, né? E isso faz com que a pessoa se apaixone por você. Quanto mais elementos a sua receita tiver, mais único é o seu prato. E quanto mais único é o seu prato, mais desejo as pessoas vão ter pelo que você tem para vender. O interessante é que o dono da empresa nunca vai assumir que a empresa dele é genérica. De dentro da empresa, você não consegue ver como os clientes veem você de fora, que é aquele ditado, né? Você não consegue ler o rótulo estando dentro da garrafa. Você precisa sim entrar em contato com os clientes e ouvir o que os clientes têm para dizer, vendo como alguém que está de fora da garrafa, olhando de fora para dentro. E esse cliente muitas vezes vai dizer que não sabia nada daquilo que você está fazendo e que sim, para eles a empresa é uma empresa genérica. Dói ouvir isso, mas é melhor ouvir isso e fazer alguma coisa a respeito do que fingir que o problema não existe, né? Quem era muito bom nisso era o Steve Jobs. Ele sabia o que o cliente final dele queria. E mesmo quando a equipe dizia, Steve, não existe tecnologia para fazer isso. Ele dizia, não importa, então a gente vai criar. Vão lá e bolem um jeito. Bolem um sistema, bolem um método, bolem uma ferramenta, uma bateria, uma tela touch, seja o que for. Porque é isso que as pessoas querem. Talvez elas ainda não sabem, mas é isso que elas querem. Então ele usava a visão dele de líder para representar o lugar do cliente. Ele via a empresa de fora, né? Ele não via a empresa estando dentro da empresa. E aí, se você conseguir ter essa capacidade de poder ver a empresa de fora, você vai conseguir ver todos os pontos ruins e todas as sujeirinhas que você tem na sua roupa que você tem que arrumar para melhorar a sua imagem. Ok, última pergunta então. Pergunta número 6. O cliente quer o que eu tenho mais do que ele me quer? O cliente quer comprar você somente pelo seu produto e não por quem você é? Quando o cliente compra o seu produto ou seu serviço, mas não compra você, é um péssimo sinal. E a gente pode notar isso porque quando a empresa simplesmente sabe que você tem alguma coisa para vender, comprou porque o seu produto resolve o problema para ele, mas ele não sabe a sua história, não sabe de onde é que você veio, não tem envolvimento nenhum com a marca por trás daquela empresa, né? E isso acontece muitas vezes porque a empresa não comunica isso, como a gente falou na pergunta anterior, mas é importante com o tempo a pessoa se apaixonar por você e não somente pelo que você tem para oferecer. Como que isso acontece? Quando o cliente passa por uma série de experiências positivas com você. Ele compra o seu produto, aí ele liga no 0800 ou no atendimento, é bem atendido. Ele deixa uma mensagem na fanpage, é bem atendido. Ele solicita a garantia porque deu algum problema e é bem atendido. Ele recebe um mimo no correio que ele não esperava, etc, etc, etc. Quando ele vai passando por uma série de experiências positivas com você, ele passa a confiar em você. E quando ele confia em você, ele passa a gostar e se apaixonar pela marca e ele confia e compra tudo o que a marca faz. E esse é o seu objetivo, anota aí. Você tá com caneta? O objetivo é o cliente comprar você mais do que o seu produto. Ele tem que se apaixonar por você e querer casar com você. Senão o relacionamento não tem futuro, né? Você imagina o casamento onde a pessoa tá com... Eu casei com uma moça porque ela tem muito dinheiro e eu quero que ela tenha, ou porque ela é famosa, ou porque ela é linda. O dia que ela perder aquilo, ela perder o dinheiro, ou perder a fama, ou perder a beleza, acabou o relacionamento. Porque o motivo pelo qual que ele está com ela não existe mais. É exatamente isso. O seu cliente não pode estar com você somente porque você tem um produto legal. Ele inicia um relacionamento com você porque você tem um produto muito legal, um produto que tem o fator X. Mas, por causa disso, ele começa a se relacionar e se apaixona por você. E com o tempo, tudo que você vai lançar, ele vai querer comprar. Um exemplo disso, já que a gente está falando da Apple, é, você sabe que a Apple tem rumores de lançar um carro, né? Ela quer lançar um carro. E a Apple não tem experiência nenhuma no mercado de carros, né? Qual a experiência que a Apple tem em construir e vender carros? Nenhuma. Mas a Apple também não tinha experiência quando ela lançou o iPod no mercado de MP3. E foi um tremendo sucesso. Ela não tinha experiência nenhuma quando ela lançou o iPhone no mercado de smartphones, mas ela criou um mercado e foi um tremendo sucesso. Ela não tinha a experiência em vender tablets quando ela criou o mercado de tablets. Hoje ela é a melhor no mundo nisso. E provavelmente ela vai ser sim a melhor ou uma das melhores do mundo no mercado de carros também, quando ela entrar nesse mercado. Você compraria um carro da Apple? Se você disse sim, é porque você confia na marca. E o objetivo com o seu cliente final é esse. é você ter tanta brand equity, tanta liquidez na sua marca, que tudo que você lança, as pessoas querem comprar. Não porque o produto é bom somente, claro, ele tem que ser bom, mas é porque é você que está fazendo e o cliente ama e confia em tudo que você faz. Mas um exemplo que me vem à mente, eu vou comentar agora, é um cliente que eu tinha no Bradesco, quando a gente começou a nossa empresa no Brasil, lá em 2000 e tanto, e ele ajudou muito no começo da nossa empresa. E a gente confiava muito nele, tudo que a gente precisava, ele resolvia. Era Gustavo o nome desse gerente. E depois o Gustavo saiu do Bradesco para o Itaú, e adivinha o que a gente fez? A gente saiu do Bradesco e foi para o Itaú junto, porque eu não estava comprando o banco, eu estava comprando o gerente. E tudo que o Gustavo fizesse, como eu confiava muito nele, se ele me recomendasse, eu ia aceitar, como a gente aceitou migrar. E de fato, foi muito bom. Até hoje a gente é muito feliz com o Itaú. Depois o Gustavo abriu uma franquia vendendo seguros. E eu comprei seguros com o Gustavo também. Por quê? Porque eu sou apaixonado pela marca Gustavo e eu confio na marca Gustavo. E tudo que ele lançar, eu vou considerar seriamente como um candidato, porque eu confio nele, eu sei que ele só lança coisas boas. Esse é o objetivo. Você tem que ser o Gustavo da vida do seu cliente. E é isso aí. Essa é a nossa ferramenta de diagnóstico. As 6 perguntas para você saber se você é genérico ou não. Se você ficou com dúvida, pausa, volta, escuta de novo, anota no papel, manda esse áudio para o seu sócio, para os seus clientes-chave, para os seus gerentes, a sua equipe, seja quem for. Manda para eles, a galera, que é importante para você na sua empresa. E pense junto com eles para responder cada uma dessas perguntas. Se você teve muitos sims, sinal vermelho. A gente tem que trabalhar no seu posicionamento e eu estou aqui para ajudar você com isso. Mas se você teve muitos nãos, parabéns! Você tem aí alguns elementos bem legais que dá para trabalhar em cima disso, mas você já não está tão vulnerável à doença do genérico, que é esse câncer que consome aí tantas empresas mundo afora. Certo? E aí? Gostou desse episódio? Hoje o episódio foi bem rapidinho, a gente vai ter mais episódios como esse. Mas se você gostou, deixa um comentário aqui e manda esse link ou marca essas pessoas que você está ouvindo essas dicas nos comentários. Envia esse link por e-mail, envia esse link por WhatsApp, para as pessoas que precisam ouvir isso e com certeza elas vão ser muito gratas por esse conteúdo. E quem sabe, né? Pode surgir uma parceria, um novo produto ou novas coisas podem acontecer, porque o mundo é um lugar muito melhor quando você não é genérico e você tem o fator X. Certo? Quer mandar qualquer pergunta ou comentário? Me manda, eu vou ler com todo o carinho e dedicação do mundo que você merece, beleza? Um grande abraço e vejo você no próximo episódio aqui do Supercast, o podcast oficial do paroaltoavante.com.br, Escola de Empreendedores. E lembre-se sempre, a revolução começa aqui dentro da sua cabeça, ok? Um abração, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.